波動拳
昇竜拳
竜巻旋風拳
You ready for this?
Here we go!
Boa tarde, está começando mais uma edição do Virtualize na Rádio Universidade FM.
A partir de agora você fica por dentro das novidades dos jogos eletrônicos e tecnologias da semana com a apresentação de Felipe Costa
e Adalberto Júnior.
Fique sintonizado, o programa de hoje está repleto de informação, curiosidades e notícias.
Vamos direto aos destaques da edição de hoje.
Morre Stephen Hawking, um dos cientistas mais famosos do mundo.
O programa quer democratizar acesso à internet em todo o Brasil.
Táxi aéreo pode ser regulamentado na Nova Zelândia.
Golpe no WhatsApp promete promoção de Páscoa.
Novo jogo da franquia Tomb Raider chega em setembro.
Na trilha game você ouve Dragon Ball FighterZ.
Além de outras notícias da semana.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Virtualize.
Morreu nesta semana o famoso físico Stephen Hawking, considerado um dos maiores cientistas do mundo.
Hawking foi físico teórico, astrofísico e cosmólogo, que sofria de uma doença degenerativa, mas mesmo assim não deixou de estudar o universo.
Saiba um pouco mais sobre a obra de Hawking na reportagem de Cristiano Carlos.
A comunidade científica mundial está em luto. Nesta quarta-feira morreu o pesquisador e físico Stephen Hawking, um dos mais conhecidos cientistas do mundo. Hawking dedicou a vida estudando o universo, as coisas da natureza. Ele propôs que o universo teve um início no Big Bang e terá um fim. De acordo com os estudos de Stephen Hawking, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein conclui que o espaço-tempo terminará com os buracos negros do universo. Além disso, Hawking afirmou que a teoria de Einstein e a teoria quântica, que até então divergiam entre si, devem estar conectadas, o que causa controvérsia no mundo científico. Porém, as discussões não desabonam a genialidade de Stephen Hawking. Ao contrário, ele foi reconhecido ao ser elevado ao panteão dos titãs da ciência, onde estão Einstein e Galileu. Aliás, a vida e a morte de Stephen Hawking se ligam aos dois grandes cientistas por coincidências. Hawking nasceu no aniversário de 300 anos do falecimento do físico e matemático italiano Galileu Galilei e morreu no dia do aniversário de nascimento do alemão Albert Einstein, ou seja, no dia 14 de março. Stephen Hawking era portador de esclerose lateral amiotrófica. A doença limitou seus movimentos ao ponto de conseguir apenas mexer os olhos e um dedo voluntariamente. No entanto, a capacidade mental de Hawking não foi afetada. Para se comunicar, ele interagia com uma tela de computador usando os movimentos dos olhos. O aparelho produzia uma voz robótica e movimentava a cadeira de rodas do cientista. Stephen Hawking morreu na Inglaterra aos 76 anos. Ele deixou 3 filhos e escreveu 14 livros. Entre eles, O Universo em Uma Casca de Noz e o best-seller Uma Breve História do Tempo.
Tech News.
Sega lança pacote com 50 jogos do Mega Drive para PS4, Xbox One e PC.
Novo jogo da franquia Tomb Raider chega em setembro.
As notícias da semana com Daniel Meirelles.
A Sega anunciou o lançamento de 50 jogos do Mega Drive para os consoles da nova geração. O pacote chega ao mercado em 29 de maio. Os jogos não terão melhorias gráficas, apenas a adaptação para as telas atuais. Também não foram revelados todos os jogos da lista. Contudo, o trailer oficial de anúncio já apresentou alguns personagens de games que devem vir no pacote. Altered Beast, Beyond Oasis, Golden Axe, Sonic, Streets of Rage, entre outros. Ainda não foram revelados preços destas versões para os consoles e PC. A produtora Square Enix anunciou oficialmente o jogo Shadow of the Tomb Raider. Este é o terceiro game da saga renovada da personagem Lara Croft. O título deve ser lançado no dia 14 de setembro para PlayStation 4, Xbox One e PC. De acordo com a companhia, mais detalhes sobre o jogo serão divulgados no dia 27 de abril. A Google anunciou uma novidade para a plataforma Maps. Agora, usuários de cadeiras de rodas podem contar com o mapeamento de regiões que têm acessibilidade. O novo recurso também facilita os trajetos de quem usa muletas, próteses ou carrinhos de bebê. Por enquanto, a nova opção só está disponível em Londres, Tóquio, Cidade do México, Boston e Sydney. A novidade ainda não tem data para chegar a outras cidades.
O presidente Michel Temer lançou nesta semana o programa Internet para Todos.
O projeto pretende levar acesso à banda larga para locais remotos sem conectividade.
Os primeiros municípios beneficiados devem receber, a partir de maio, as antenas para a conexão via satélite.
Saiba mais na reportagem de Cíntia Moreira.
O presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, assinaram nesta segunda-feira o termo de adesão ao programa Internet para Todos. O evento em Brasília também contou com a participação de governadores e prefeitos. O objetivo é levar conexão banda larga de alta velocidade a todos os municípios brasileiros. Segundo o governo, o programa vai beneficiar cerca de 40 mil localidades em todo o país. A conexão da internet será feita por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, que recebeu 3 bilhões de reais em investimentos. Assim, o programa Internet para Todos vai oferecer à população conectividade a preços reduzidos. De acordo com o ministro Gilberto Kassab, a medida serve para democratizar o acesso à web.
Vai nos permitir levar qualquer que seja a localidade do Brasil que não tenha conectividade, levar a internet, levar a banda larga. Esse é um programa coordenado pela Telebrás, necessário para o Brasil, para que a gente possa ter rapidez e eficiência de levar a internet aonde ela ainda não chegou, e todas as operadoras terão oportunidade de participar numa parceria com a Telebrás.
O termo de adesão, que foi assinado pelos prefeitos e prefeitas, define a infraestrutura básica e as condições para a participação dos municípios no programa. Com isto, as prefeituras vão indicar onde serão instaladas as antenas para a distribuição do sinal de internet, além de garantir a segurança da área e arcar com as despesas de energia elétrica. Compareceram na cerimônia cerca de 2.470 prefeitos e prefeitas para assinar o termo de adesão do programa. Segundo o governo, até esta segunda-feira, quase metade dos municípios brasileiros concluíram o cadastro na plataforma. Para o presidente Michel Temer, o programa trará mais modernidade para o Brasil.
Nós estamos colocando o Brasil no mundo moderno, trazendo a modernidade para o país. E hoje nós podemos comemorar algo que diz respeito aos países avançados do mundo. Nós estamos levando com esta fórmula banda larga para todos os municípios brasileiros.
Os municípios começarão a receber as antenas em maio, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A previsão é que sejam instaladas cerca de 200 delas por dia. Reportagem Cíntia Moreira.
Tech News. Golpe no WhatsApp com promoção de Páscoa já fez 300 mil vítimas.
Google removeu 3 bilhões de anúncios maliciosos em 2017.
As notícias da semana com Daniel Meirelles.
E o WhatsApp está sendo alvo de mais um golpe. A farsa desta vez é sobre uma falsa promoção de Páscoa, que promete vale-presente no valor de R$800. A mensagem contém um link malicioso que induz o usuário a dar permissão para que hackers enviem notificações para o seu celular. O truque foi descoberto pela PSafe, especializada em segurança digital. Segundo a empresa, 309 mil acessos à armadilha já foram bloqueados pelo aplicativo da empresa para o Android. Mas o número de ataques pode ser ainda maior. Fique sempre atento a links compartilhados em redes sociais. E a Google informou nesta semana que só no ano de 2017, mais de 3 bilhões de anúncios contendo vírus foram removidos da plataforma. De acordo com a empresa, esse número é equivalente a 100 peças a cada segundo ao longo de um ano inteiro. Na maioria das vezes, os anúncios foram vetados por tentar oferecer vírus ao computador ou dispositivo móvel de quem clicá-lo. Junto com a remoção, a gigante das buscas colocou 90 mil websites e 700 mil aplicativos na lista de sites nocivos. No mundo dos videogames, uma atualização do Nintendo Switch permite a integração do console com Twitter e Facebook para encontrar amigos ou receber sugestões de contatos para adicionar. Para que tudo funcione, é preciso que a conta da Nintendo usada no videogame esteja ligada às redes sociais. A atualização gratuita também trouxe a correção de bugs e outros problemas na plataforma.
Browser.
O cofundador da Google, Larry Page, vem testando um protótipo de táxi aéreo na Nova Zelândia desde outubro do ano passado.
O projeto era secreto, mas foi mostrado ao mundo oficialmente nesta semana. O objeto voador parece o cruzamento de um drone com um pequeno avião.
Este modelo, batizado de Cora, é totalmente elétrico. A ideia é firmar uma regulamentação e, assim, criar uma rede comercial de táxis voadores em até 3 anos.
Nos Estados Unidos, este movimento ainda é desafiador para os reguladores, em particular para a Administração Federal de Aviação.
Em outros países, a permissão para voos não tripulados tem sido menos restritiva, em especial no Oriente Médio e na África.
A regulamentação na Nova Zelândia tem foco na segurança, o que pode criar um modelo a ser seguido nos demais países.
Virtualize chegando ao fim, mas voltamos no próximo sábado, no horário das 15h30.
Quer falar com a gente? Mande sua mensagem ou sugestões para o e-mail jornalismo106@uol.com.br. Você também pode ouvir essa e outras edições do programa no site www.universidadefm.ufma.br.
Você ouve agora uma versão do tema principal de Dragon Ball FighterZ, lançado em janeiro de 2018.
Até o próximo sábado!
Virtualize!